Basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
ALE Serviços de Segurança oferece serviço de portaria para sua empresa, condomínios comerciais e residenciais, recepção, vigia, serviços gerais, piscineiro, roçagem e muito mais. Conte com a ALE Gestão de Serviços de Segurança. Faça agora seu orçamento pelo WhatsApp 71 98361 8961. ALE Serviços de Sua Segurança. Nossa missão.
Sempre investe no seu lar. Casa das Coxas. O melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? Claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Você se sente fraco, cansado, sem disposição, com a imunidade baixa e com falta de apetite sexual? Chegou o Ergo 30 Turbo, a vitamina que o seu corpo precisa na dose certa. O Ergo 30 Turbo é 100% natural e contém vitaminas e minerais essenciais para você desfrutar a vida a dois com muito mais prazer. No homem, evita e trata a impotência sexual, ejaculação precoce e aumenta a testosterona. Na mulher, aumenta a libido, trata a menopausa, facilita a lubrificação, trazendo de volta sua vida sexual de forma natural e sem efeitos colaterais. Ergo 30 Turbo, para momentos intensos. O seu aliado na hora H. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba, mais por você.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções. E toda sexta-feira temos a disputada Comida Baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 71992006013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Meu amigo, minha amiga, há momentos em que a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, desafios inesperados e caminhos que parecem sem saída. Nessas horas é fácil sentir medo e pensar muitas das vezes em desistir. Mas é justamente, meu amigo, minha amiga, quando as nossas forças se esgotam, que o poder de Deus se revela. Deus, meu amigo, olha, minha amiga, Deus, ele não prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu que jamais estaríamos sozinhos. Sua presença nos fortalece quando estamos cansados, nos consola quando o coração está ferido e nos dá esperança quando tudo, sim, meu amigo, sim, minha amiga, quando tudo parece perdido. Por isso eu peço que você, agora, que você não permita que as dificuldades façam você esquecer as bênçãos que já recebeu. Cada novo amanhecer é um presente de Deus, uma nova oportunidade para recomeçar, corrigir os erros, agradecer pelas conquistas e acreditar que dias melhores virão. Meu amigo, ou minha amiga, a verdadeira grandeza de uma pessoa não está naquilo que ela conquista, mas na maneira como vive. Um coração cheio de fé, humildade, amor e gratidão vale mais do que qualquer riqueza deste mundo. Quem aprende a confiar em Deus encontra paz, sim, encontra paz mesmo em meio às tempestades, porque sabe que nenhuma luta... É, meu amigo, minha amiga, que nenhuma luta ela vai durar para sempre. Por isso, não desista dos seus sonhos. Continue orando, continue acreditando e continue fazendo o bem. Deus, ele conhece cada lágrima, cada oração silenciosa e cada desejo guardado em seu coração. Por isso, no tempo certo, meu amigo, minha amiga, ele fará florescer aquilo que hoje você apenas planta com fé. Que a sua esperança nunca seja maior que os seus medos, porque Deus é o maior, ele é maior do que qualquer problema. Entregue a ele o seu caminho, viva um dia de cada vez e tenha certeza de que quando Deus conduz nossos passos, o destino será de paz, propósito e de muita vitória. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua família e ilumine todos os seus caminhos. Diga amém, meu amigo. Diga amém, minha amiga. Pense nisso. E não importa o tamanho do seu problema, Deus que lhe abençoe, ele é maior. Portanto, não perca o seu foco, não perca a sua força e jamais, jamais perca a sua fé.
Mas contato direto.
Olha, olha, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 17 minutos, 7:17 na nossa grande querida Camaçari, Bahia, Brasil.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos, por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome, se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo, eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim, minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai, as coisas boas da vida tem dia que conspirar.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 18 minutos, 7:18 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso Contato Direto com Informação. Nesta manhã de quinta-feira, meu amigo, minha amiga, dia 9, isso mesmo, 9 de julho de 2026. E é o programa aqui da voz, é o programa aqui da vez.
Programa Contato Direto.
Estamos ao vivo pela Rádio Líder FM 96,5 e também a TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Lembrando pra você que é TV aberta, meu amigo, basta você colocar a sua antena digital, você estando aqui em Camaçari, Salvador, região metropolitana, você vai ter aí a telinha da TV Baiana, é isso mesmo, canal 6.1 HD digital, é, meu amigo. E se você estiver aqui em Camaçari, exclusivamente em Camaçari, e quer acompanhar a gente pela TV Litorânea, que é o canal, a TV a cabo aqui do município, você vai sintonizar 2.2, que você também vai ter aí o programa Contato Direto, toda a programação aqui da nossa TV Baiana, canal 6.1 aberta e 2.2 no canal fechado aqui em Camaçari, tá certo? Quero deixar também um abraço aos nossos internautas, você que tá com a gente já aí através dos nossos canais do YouTube, programa Contato Direto e Líder FM 96,5.
Líder FM.
Lembrando que vamos juntos até as 9 horas da manhã e eu conto com a sua participação. 71 99121-5494, tá aí no seu rodapé, anote este número aí para fazer sua crítica, sugestões, elogios, é o telefone aqui que você tem voz, é o telefone que você tem vez.
Programa Contato.
Pronto, direto. Já está no ar, acabou com a tchá-quá-tchá, vamos lá, Joey em Prota, bom dia.
Muito bom dia, Mário Augusto, bom dia, Devinho, bom dia, Barretinho, muito bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Baiana e que nos escuta pela Líder FM 96.5. Quinta-feira, 9, semana passando rápido.
Rapaz, igual foguete da NASA.
Rapaz, muito rápido.
Menino, eu acordei segunda, já amanheci na quinta.
Não sabe se é efeito da Copa, se é efeito do São João.
São João,
do São Pedro.
Ou é da política, porque também não anda praticamente não, quase nada.
Verdade.
Não anda projeto, Camaçari pra aprovar um negócio é uma demora, é uma agonia, um Deus nos acuda. No Brasil é a mesma coisa, na Alba, a Assembleia Legislativa é outra coisa, só funciona futebol, né, pagode, seresta e tudo mais, só forró, isso aí funciona. Agora, meu amigo, o rock, e o rock, viu? É, que sábado agora, o rock também vai funcionar, não é só forró, pagode, lambada, seresta, não, a rocha, não, tem também rock aqui em Camaçari, e daqui a pouquinho você vai ter maiores informações, a gente vai bater um papo aqui com a equipe do Rock em Camaçari, que tá promovendo um grande evento agora no próximo sábado, é isso? Agora no sábado, e você que quer aí acompanhar, né, eu perguntei a Joy a semana passada, não, segunda-feira foi aqui, segunda ou terça, não lembro.
Foi terça-feira.
E disse assim, ó, é só rock pesado? Eu disse, não, tem todos os gostos, né, tem do leve ao pesado, né, o metal pesado, aquela coisa toda, então a gente vai conversar com os especialistas da área, aqueles que estão envolvidos diretamente, para entender um pouco mais esse grande evento aqui em Camaçari, que vai ser ali
na Seven. Seven,
né, Seven. Como, não tem o nome que aquilo já mudou, né?
É, virou, acho que é Seven, é VIP Music, né?
Agora é VIP Music Hall.
Oh, isso.
Isso. É, o nome já mudou, é Seven, é não sei o quê. Toda hora muda o nome e aqui a gente não tem como acompanhar não, viu? Mas vamos deixar de quatiá-quatiá, vamos conversar com o Federico Manchado, ele que vai falar um pouquinho dos jogos de hoje, né? Da Copa do Mundo, Copa do Mundo que realmente deu adeus aí grandes seleções como Brasil, Alemanha. E aí tem
a outras, maior delas, né?
As maiores, agora tem aí outras maiores que estão aí disputando as quartas, que vão aí para as semifinais e quem sabe a final vai acontecer já na semana que vem, né? Essa semana, na outra, já acontece a final.
Já acontece a final.
Beleza? Cadê você, galego?
Opa! Federico Manchado, o comentarista internacional.
Vamos lá, Manchado.
Bom dia, meu querido Mário, bom dia, Jori, meu querido Barretinho, Sidney, nosso amado Davidson. Mário, hoje você falou muito bem, né? A Copa teve uma parada ontem. Eu achei que hoje ia ter folga, né? Que não teve ontem. Mas o RH me chamou. Isso não, Federico. Hoje
mas não teve, mas tem as probabilidades de hoje, né, Federico?
Aí eu falei, Mário, hoje nós temos, de certa maneira, um jogo muito importante, né? Importante pelo que o jogo é, importante pela população francesa, pela população marroquina que mora também na França, mora essa diáspora africana que nós temos na Europa, especialmente dos países do norte da África, né? Marrocos, Argélia, Túnez, né? Países africanos que têm na sua população muita gente morando na Europa. O Marrocos não é diferente, inclusive vários jogadores, 9 para ser mais exato, nasceram na França, os jogadores marroquinos. Então nós teremos um jogo bem interessante, repetindo da semifinal da Copa passada, na qual França venceu 2-0. Mas, Mário, a polêmica desse jogo é que o juiz, quem vai apitar, é o argentino. O juiz da rodada é o argentino, que é Facundo Tello, ele vai apitar esse jogo, e os franceses começaram a se queixar, que como seria um juiz argentino nessas instâncias, né? E realmente, tomara, né, que o argentino não apronte nenhuma hoje nesse jogo, já que realmente ainda a Argentina está numa disputa, né? Eu não sei se não era tão comum nas quartas de finais nós termos um juiz de alguma seleção que esteja disputando, né? Eu não sei se foi uma compensação, porque o francês foi quem apitou o jogo da Argentina com o Egito, né? Mas essas questões que a gente vai ficar sem saber realmente por que a FIFA faz essas coisas, né? Poderia ter um árbitro hoje, sei lá, da Austrália, de algum lugar onde nós não tivéssemos nenhum tipo de interferência, né? Tomara que o jogo seja bom. Nós sabemos que tanto o Mbappé, que continua na corrida pelos recordes, ele que ontem falou que ele só vai olhar para os recordes quando ele terminar a sua carreira, que agora na atividade ele não busca e não se preocupa com isso. E o próprio Hakimi, né? Esse lateral quase atacante que o Marrocos tem, que também estará em campo, eles que são muito amigos, jogaram juntos no PSG, e a gente vai ter, Mário, hoje 5 horas, um grande jogo da favorita França e da revelação, que já não é tão revelação, Marrocos, meu querido.
A reclamação está no quinteto, né, Federico? Quinteto da arbitragem, não é só no trio da arbitragem, não. Ou seja, a informação que eu tenho, me corrija se estiver errado aqui, o Joey também, é tanto o trio de arbitragem como o VAR da Argentina. E não há essa necessidade.
O árbitro principal, Mário, sempre o primeiro árbitro do VAR, ele é da mesma nacionalidade que o primeiro árbitro de campo, por causa do idioma. Eles têm que se comunicar no mesmo idioma, né? Embora todos podem, em algum momento, se comunicar em inglês. Mas o idioma principal, ele tem que se manter do VAR para o primeiro árbitro, Mário.
Aí tá lá, Argentina, como você bem disse, você já chegou falando que não é comum, né? Essa questão de você ter 40, ainda mais agora, 48 seleções, né? 40 já foi embora, e você ter aí, em torno aí, você tem 40 equipes de arbitragem da Copa do Mundo, vamos dizer que não tem mais interesse no futebol este ano, e você prefere colocar o arbitragem argentina, que está nessa discussão, né, desse favorecimento que muitos dizem aí para a Argentina, essa questão, a vontade do VAR de pegar uma falta que o árbitro não marcou na pequena área do adversário depois de saída de um gol em um lance. Ou seja, tudo isso a FIFA está dando uma bola fora. Tem lá o cartão de Balogun lá, que foi retirado a pedido do Trump. Ou seja, é uma confusão, e a FIFA só anda enrolada. Cada vez mais a política, né, suja da FIFA aparece aí nas Copas do Mundo, Federico.
E a gente teve também alguns árbitros estranhos, né? No último jogo da Suíça contra a Colômbia, o árbitro do El Salvador, né? Alguns países que a gente não tem eles na primeira prateleira do futebol, menos da arbitragem, né? Mas tudo indica, né? A gente sabe também que os jogadores contribuem para uma arbitragem boa ou uma arbitragem ruim, Eu acho que o jogo hoje é de muita velocidade, né? Nós sabemos que o contra-ataque da França é muito veloz. A gente sabe também que o Marrocos também constrói suas jogadas com muita velocidade. Então, tomara que o juiz
agora,
não tenha muito trabalho, né,
Marcos? Agora, viu, Joe e Federico, se o VAR tiver aquela vontade que teve Argentina e Egito, não tem problema, porque o árbitro vai dar a mancada em campo, né, e o VAR pode consertar. Se for aquela vontade, né, aquela
aí é que tá.
Isso, de revisar, né, de um pênalti, ou seja, se tiver essa vontade, eu tenho certeza que o árbitro não vai fazer muita coisa, muita diferença, não.
Agora, você falou, Mário, mas esse lance, especificamente o polêmico do gol, do segundo gol do Egito, que foi anulado, se o VAR fosse brasileiro, também ia ser anulado, né?
Mas não foi
não,
só
não é um...
o pênalti,
não,
né?
Não foi o também, VAR.
Até o pênalti também.
Não, não foi o VAR, digamos, que anulou o gol. Não, a falta acontece, se considera o início da jogada, já que o jogador carrega a bola por mais de 35, 45 metros, mas o grande lance é que... hoje, a arbitragem de modo geral, Joy, Mário, ela está deixando o VAR decidir. Ela deixa o campo e se acontecer alguma coisa, o VAR corrige. Né? Nós tivemos isso dentro dos escanteios, né? Muitos escanteios que são escanteios e o VAR corrige para saque de meta. Né?
Meu nobre amigo Federico, eu concordo com você aqui, na maioria das vezes, né? Chega até 100% na maioria das vezes, né? Eu concordando com você. Mas eu tô falando da vontade do VAR em chamar, né, e anular aquele lance, como teve lance, né,
o pênalti também que foi dado, não, que o VAR chamou para revisar o lance daquele.
Eu não sei qual foi a seleção que tava jogando contra a Argentina, que o Messi faz uma falta na cabeça da área argentina e dali sai um gol. Tem esse lance, ele faz uma falta, mas ele pega a bola, mas fazendo falta mesmo. E o VAR não teve essa mesma vontade, é só isso.
Tem lance pra vermelho também, isso, tudo.
A falta existiu. Eu não tô dizendo que a falta não aconteceu, não. A falta aconteceu, realmente. Foi contra. Não, teve o Egito, teve um outro jogo. Eu tava vendo um vídeo ontem, inclusive meu filho Matheus, ele me mostrou. Diz aqui, meu pai. Esse lance aqui mostrou. Olha, tá vendo aqui? Esse lance foi Messi, que fez essa falta. Não sei se foi Cabo Verde, não sei quem foi. Fez uma falta. Depois ali saiu um gol nesse mesmo lance. E a arbitragem não chamou. Essa vontade, tô falando da vontade do VAR. Em chamar, em corrigir algo crônico, né, gritante da arbitragem. Por isso que eu disse, se o VAR Argentina, o argentino apitar a França agora e errar, o VAR tem que ter só a mesma vontade. Porque o critério, a gente tá falando de critério, Frederico, pra Messi, pra Argentina e pra outras seleções, tem realmente um critério. Aquele gol do lado de Vini Júnior mesmo, né? Ou seja, é critério.
Se fosse de Messi, será que seria
anulado? Será que anulava? Essa questão não está dizendo aqui que sim, não houve, não. Só essa questão dos critérios. Para um jogo é um, para outro não é, poxa. Que é isso? A gente aqui também é bobo? Ah, aconteceu a falta? Aconteceu. E quando acontece também a falta, o VAR nem chama para revisão.
Quando tem um gol, ele tem realmente que revisar o início da jogada. A gente tem dentro do VAR, e a gente teve dentro do VAR, realmente, alguns critérios muito díspares, né? Quem assistiu o jogo da Inglaterra contra o México também viu, o Bellingham poderia ter sido expulso umas 3 vezes, porque o jogo parecia um futebol australiano que parece com rugby, um negócio que todo mundo se jogava no chão e batia no outro, e realmente o jogo foi deixado rolar com muita violência. Então, essa questão da arbitragem, que a gente já discutiu aqui no nosso futebol, né? Esses critérios que nós temos, eu acho que deveríamos unificar um pouco esses critérios, porque realmente, sim, deixa um critério diferente do outro, pode transparecer em favorecimento. Às vezes não é favorecimento. Às vezes é simplesmente critérios completamente diferentes.
Eu discordo de você aqui, parece...
Eu vou dizer a você que.
A gente
tá falando de Copa do Mundo, não dá pra comparar.
O São João acabou.
Federico, não dá pra comparar a Copa do Mundo com o Campeonato Brasileiro. Ali tá unido os maiores árbitros e a atenção do mundo todo pra competição.
Isso.
Né? Você tem, por exemplo, aí, você falou, o francês apitou o jogo. O francês apitou o jogo Egito.
Não são os melhores árbitros, não, Joy.
São os melhores de cada país que indicam
Klaus,
as federações.
Eu, Sampaio aqui, não são os melhores, Joy. São os que a gente tem. Não são.
Mas ainda são os melhores. Mas são os melhores entre os que a gente tem. Se você, você mesmo falou, olha, o árbitro que foi colocado contra a Argentina e Egito foi um francês. Rapaz, o francês, a quantidade de equívocos que teve na partida não fez maior diferença. Né? Foi pra, acho que para a Argentina foi até vantajoso. Né? A única expectativa que eu tenho com o jogo de hoje, é, Federico, é que a situação do, da arbitragem, que são cinco árbitros argentinos, sejam como, acredito que vai ser como a Turquia com o Brasil. Né? Os cinco árbitros vão ser a Turquia e a França será o Denilson, como o foi Denilson na Copa de 2002. Eita, né? E a gente no final, apesar de toda aquela perseguição, a França vai 3-1 e vai...
Ave Maria, que exagerado que você está hoje,
Tudo contra a sua Argentina, filho. Você ainda está comemorando não, ainda. Mas... Você e Tairão. Eu não encontro ele.
Noruega, né?
Ali pelo jogo da Argentina, né? Procuro ver, identificar os meus ali, né? Os meus pretinhos. Não encontro Tairão, não sei porquê. Né? Na torcida lá, na comemoração. É, não. Eu só encontro só os olhos azuis, olhos verdes, galegão. Eu procuro encontrar Tairão, que é torcedor da Argentina, ele gosta, né? Ah, fez uma festa. Torceu mais do que o Federico, foi o primeiro a mandar a zoeira contra o Egito. Foi o Tairão no grupo, né? Eu digo, rapaz, mais argentino do que o Federico. Eu digo, me deixa.
Ai, hein? Ai, ai. Não, mas é importante que essa discussão também aconteça, porque a arbitragem, nós já tivemos, né? Olha, os Estados Unidos barrou um árbitro da Somália, que seria o primeiro somali a dirigir uma Copa do Mundo. Então, a arbitragem, aí realmente eu tenho que discordar com o Jorge, não são os melhores. O Klaus não é o melhor, o Sampaio não é o melhor que nós temos. Longe nossa arbitragem de uma primeira prateleira, talvez europeia, se a gente considerar a quantidade de jogos que esses árbitros europeus apitam, né? Agora, nós temos sim, alguns árbitros que poderão ser utilizados agora nas semifinais e nas finais, que provavelmente venham da América do Norte, México, Estados Unidos, o Canadá, que os três já estão eliminados. Então, a gente pode ter, sim, essa arbitragem. Eu discordo também, às vezes, por exemplo, o juiz salvadorenho do jogo de Suíça contra a Colômbia, é quando um juiz consegue se comunicar no mesmo idioma com a seleção. Isso aí eu discordo. Eu acho que o juiz deveria ter um idioma afastado das duas seleções. Se porventura algum jogador fala o idioma do árbitro, tudo bem, mas ele não pode ter esse favorecimento. E isso eu vi no jogo da Colômbia, porque os jogadores conseguiam conversar diretamente com o juiz no mesmo idioma. E isso sim, para mim, é uma vantagem esportiva, porque ele consegue se explicar muito mais rápido, ele consegue questionar o juiz no seu idioma. Mas a arbitragem está sendo um pouco polêmica, e nesse momento, de quartas e finais para cima, deveria ser realmente o mais neutro possível, né?
Beleza, valeu meu querido Federico, um abraço, amanhã você volta aqui com o nosso programa Contar Direto, nosso Contar Direto com a Informação, Federico.
Muito bem, Mário, muito obrigado, Joy. Eu queria deixar aqui, Mário, que hoje, um dia 9 de julho de 1980, morreu, para mim, o maior poeta e músico que esse país já deu. Vinícius de Moraes, aos 66 anos, de uma forma precoce, com a carreira curta, né, porque ele começou com a música depois de aposentado no Itamaraty, ele que foi diplomata, ele deixou o Brasil, já passaram 46 anos, mas Vinícius de Moraes sempre continua vigente aqui na nossa cultura. Eu fico por aqui, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende e nunca mais esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA, 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para vocês, bom programa, sábado é dia de rock, bebê!
Opa, Federico é roqueiro aí, viu? Aí é, rapaz, Federico é diferenciado. 7h36, vamos dar uma paradinha, Devinho, e voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor momento.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas
está no ar. Polo Comunidade Notícias.
O Programa de Incentivo à Educação, PIE, inicia suas ações do segundo semestre com duas atividades importantes para alunos de escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila: o curso básico em primeiros socorros e palestras sobre a importância do acompanhamento escolar na vida dos estudantes.
A proposta é contribuir para o desenvolvimento escolar de crianças e jovens, incentivar a participação das famílias e ampliar o acesso a temas importantes para a formação cidadã.
O PIE, que é uma iniciativa das empresas do Polo, por meio do COFIC, com apoio das secretarias de educação dos dois municípios vizinhos, também reforça a importância da escola como espaço de aprendizagem, convivência, cuidado e construção de projetos de vida.
Polo Comunidade!
Também neste segundo semestre, oficinas temáticas online dão continuidade à agenda de treinamento do Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, visando apoio e integração com as comunidades de Camaçari e Dias d'Ávila. Desta vez, as oficinas abordarão temas como aprendizagem, criatividade, liderança comunitária e fortalecimento das relações entre comunidade e indústria.
Criado para apoiar o plano de emergência na comunidade e promover ações de conscientização socioambiental, o NUDEC segue como importante interlocutor no diálogo entre o Polo, o COFIC e os moradores do entorno.
Polo Comunidade!
A fábrica da Unipar, no Polo de Camaçari, já está operando com 100% de energia renovável, proveniente do Parque Eólico Tucano, localizado no território do Sisal, na Bahia, seguindo a estratégia da companhia de ampliar a eficiência de suas operações.
A unidade industrial baiana da Unipar foi inaugurada em março de 2025 para atender setores essenciais da região e deve avançar ainda neste segundo semestre para a segunda etapa de expansão, com a implantação de um sistema de purificação de cloro.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Joga a mãozinha no céu.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos aqui com o nosso programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. Como você já sabe, todos os dias, das 7 às 9 horas da manhã, estamos aqui juntos e misturados, como sempre, nas ondas do rádio. Quero agradecer a você que está aqui pela TV Baiana, canal 6.1, TV aberta, e também aos nossos amigos que estão acompanhando a gente através aí do programa Contato Direto, Líder FM 96,5, você que tá pelo DAI, faça igual meu amigo João Lima. João Lima tava ouvindo pelo telefone, só que disse que toda hora alguém ligava para ele, ele se irritou, comprou um rádio barato, que eu vi aquele rádio, não foi caro não. Eu não tô aqui para guardar segredo, né, viu? A gente sabe, foi aquele rádio carão, aquele top das galáxias, não, foi um simplesinho que dá pro gasto realmente, né? O que importa é ouvir aqui o nosso programa, acompanhar, porque ele disse, Mário, eu só escuto você aqui em Camaçari. Eu digo, beleza, muito obrigado pelo esse carinho, a gente agradece muito os nossos colegas, porque a gente ter os nossos colegas, nossos amigos acompanhando a gente, é motivo de muito orgulho, né? Porque são profissionais que atuam na imprensa há muitos anos, conhecem, sabem fazer, tem já todo o conhecimento de rádio, de TV, e aí quando a gente tá tendo esse carinho da audiência, pra gente é motivo de muito orgulho quando a gente tem um colega acompanhando a gente, beleza? Mas vamos bater um papo, falar de rock agora, Devinho? É, meu amigo, vamos falar de rock. Rock, sábado agora, Camaçari vai parar. Porque eu disse que o molho do rock baiano tá em Camaçari sábado aqui, viu? Vamos lá, vamos bater um papo aqui, gente, com o produtor musical Rock Torres. Rock, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Contato Direto. Uma satisfação imensa recebê-lo aqui, meu amigo.
Bom dia a todos aí, a todos os ouvintes da Líder FM, né? E também da TV Baiana. A vocês aqui em Prota, que é parceiro sempre, né? Junto com a equipe também do Jornal Camaçari. E já é parceiro de outros eventos, não só o Dia Mundial do Rock. E a gente tem uma consideração imensa por pessoas, como você falou aí, que esse carinho que a gente recebe de profissionais da TV, do rádio, de amigos, que a gente sabe que a vertente do rock não é uma coisa tão, como a gente estava falando nos bastidores, não é o axé, não é o pagode, não é o arrocha, não é o sertanejo, mas vamos ter o molho do rock baiano sábado aqui em Camaçari, viu?
Pronto, ele quer participar, João, libera ele aí, Devinho, por favor, bota o João no aí. Eu falei dele aqui, o cara tá ouvindo mesmo, você vê, né? Vou falar do cara, rapaz. Cutucar com a laracuta. Mas vamos lá, antes que a gente coloque a João na linha aí, a gente vai já iniciando aqui o bate-papo com o Rock. Rock, como surgiu a ideia de criar a virada do Dia Mundial do Rock aqui em Camaçari?
Inicialmente era comemorado o Dia Mundial do Rock, né? Que é um evento comemorado mundialmente. Foi um evento que foi criado para ajudar o povo da Etiópia na época, né? 1980 e alguma coisa, né? Foi um evento simultâneo onde teve shows de grandes bandas, né? foi até um dos maiores shows do Queen, né? Foi o retorno de Freddie Mercury e a banda e tal. Então é comemorado no mundo, e aqui em Camaçari eu já realizo esse evento junto com algumas parcerias há mais de 20 anos. Em casas que já não existem mais, Casa do Pagode, Shopping do Chapéu, Casa do Forró, né? Já realizamos. No próprio Cozidinho já realizamos o Dia Mundial do Rock. E há 2 anos mudamos o nome para Virada Dia Mundial do Rock, porque é uma virada. A gente começa no sábado e o evento acaba num domingo de madrugada. Né? Esse ano
só sai no lixo.
Só sai no lixo. São 12 bandas, né? São 12 bandas da região, de Alagoinhas, de Dias d'Ávila, de Salvador, aqui de Camaçari, unidas para comemorar essa data e fazer diferente, né? Já que nosso município tem tanto forró, mas a gente se organiza.
Tem um molho também do rock.
Tem um molho também do rock. A gente mostra que a gente também tem esse molho.
Mas,
né?
Vamos lá. O
esse dendê.
Isso, é. O evento ele chega, né, Rock, em mais uma edição. E o que mudou desde a primeira até os dias de hoje?
O que mudou é que ele, a cada ano que passa, ele vai ficando mais robusto. Em Prota fez parte da equipe de organização ano passado, porque ele ajuda muito nessa questão da mídia e tal, ele viu. Então, do ano passado para cá, até ele mesmo falou, vamos impulsionar mais, vamos dar mais divulgação, abrir mais espaço. Hoje mesmo, a gente está aqui numa entrevista, na rádio, na TV, ao vivo. Isso é algo que não acontece sempre com rock and roll. Não acontece. Então, assim, o evento é mais robusto. Esse ano a gente vai ter a casa bem, bem bonitinha, um palco bem arrumado, né? A programação maravilhosa, entendeu? A gente vai ter tributo ao Capital Inicial com 220 volts, tributo ao Charlie Brown Júnior com o Auto Reverse, que é a banda que eu tenho também, que além de produzir, eu tenho minha banda, né? É minha diversão, é meu lazer, né? A gente vai ter a Sumário fazendo tributo a Raul Seixas, a gente vai ter Jane de Salvador, que vai estar fazendo tributo a Pete, a Rita Lee. E a gente tem bandas também de músicas próprias, como a Síndrome K, que é uma banda de música autoral. A gente tem a Calói 10, que é uma banda de música autoral, né? Então, a programação está bem diversificada e valorizando o rock num todo. Não é só um segmento. Porque o rock, às vezes, as pessoas têm aquela coisa, o roqueiro que bebe vinho, que vai para o cemitério. Esqueça, o rock é muito mais que isso. O rock é algo mundial. Não é um segmento, uma vertente que só tem num país, que só tem numa cidade. É no mundo inteiro, entendeu? Então, e todo mundo gosta de rock. Do roqueiro ao pagodeiro vai gostar. Eu gosto de Legião Urbana, eu gosto de Raul Seixas. É rock.
O próprio Fred Mercury, né, que já nos deixou há muitos anos.
Pronto, e mesmo assim é uma lenda viva. É uma das bandas que, né, das antigas, né, que todo mundo gosta. Hoje você tem o Coldplay, que é uma banda que tem uma ascensão boa, né? E tem outras bandas que voltou, o Rush. Voltou há pouco tempo, o batera morreu, agora o baterista é uma mulher. Então, assim, é uma parada que todo mundo tá admirando, porque, assim, o baterista era muito bom. Vai botar uma mulher para tocar bateria, será que vai dar conta? Tá dando conta e demais.
Outra lenda, né? Raul Seixas, né? A gente tem aqui.
Raul Seixas, que é baiano, faz parte do molho do rock baiano.
Inclusive, dia 28 de junho foi o Dia Nacional do Rock, que é o aniversário de Raul Seixas. E até pega de uma semana para outra.
Mas antes de Joey, eu vou passar a palavra para Joey, mas antes eu quero fazer mais uma pergunta ao Rock. E o João mandou aqui, Mário, diga a Rock que não pode xingar aí na rádio não, kkk, viu? João pega no pé de todo mundo, né, rapaz?
Pega. Ele pega no pé, porque assim, nos shows que eu faço, geralmente, porque você no palco é outra postura. O rock and roll é música de protesto.
É verdade.
Hoje nem tanto quanto antes. Você chegou a fazer alguns comentários aqui, que as coisas às vezes não funcionam da maneira que era para funcionar.
Isso.
Então, assim, você tem pessoas que lutam por isso, você tem um segmento, tinha, que lutava por isso, que questionava, que, né, tinha uma postura contra aquela cultura de mesmismo. Mas hoje em dia você vê que a maioria das bandas de rock, as letras só é amor. É muito amor, velho. Mas é um amor, aquele amor, assim... Tem algumas bandas de rock que eu até foda, porque aquele amor de, pô, meio de corno.
Meio superficial.
Ela me largou. É foda, né? Sim.
ainda menos aí. Eu digo,
mas a, época, né? João, ele também ele é editor de vídeo. Ó, João, quando é gravado, você pode ir. Bota o pizinho, viu, João? Dá pra fazer. Vamos lá. É, rock, qual a importância de manter viva a cultura do rock em uma cidade como Camaçari? Tá falando aqui, né, dessa questão que é muito enraizada, a questão do pagode, do axé, do forró, né? E como manter viva essa tradição aqui no nosso município?
Cara, Camaçari é uma cidade que eu queria que fosse muito mais do que é. Ela poderia ser muito mais do que é, né? Afinal, somos a segunda maior arrecadação da Bahia em impostos. Quer dizer, a gente tem muita grana e a quinta do Nordeste, né? A gente era para ter uma amplitude maior, mais amplo. Isso. Porque tem vários segmentos, não só o rock, né? Tem as terreiradas, tem a galera da capoeira, tem a galera da arte cisense. Então, assim, e a cidade comporta tudo isso. A cidade tem como ver verbas para tudo isso e acontecendo de forma bacana. Hoje a gente está trabalhando de forma... assim, com a cara e a coragem e com a força de quem quer ajudar a Líder FM, a TV Baiana, o Jornal Camaçari, o site, tem dois sites, três ou quatro sites de Salvador, Pop, BA, Cultura, Camaçari Rock. Então, a gente vai juntando tudo isso para fazer acontecer. E uma cidade como Camaçari, velho, não é para dizer que só tem um segmento, que só tem um estilo. Tem que ter rock and roll. Existem bandas de rock and roll aqui. Eu promovo esse evento há mais de 20 anos, né? E a cada ano que passa ele vai ficando mais robusto, mesmo com essa ideia hoje de alguns falarem assim, o rock morreu, cara, o rock acabou. Porque você não vê na trilha sonora da novela, você não vê na programação de rádio, é uma rádio ou outra que tem música de rock and roll. Então as pessoas, por não ver, dizem, o rock morreu. Não, o rock não morreu, o rock está vivo mais do que antes.
Se não oferece,
só que a gente precisa fazer isso que está fazendo aqui. Mostrar que acontece, mostrar que tem pessoas que realizam, que tem bandas, que tem outros produtores, que tem pessoas, amigos, empresários, que apoiam e fomentam e quer que isso aconteça. Então, Camaçari cabe sim. Não é inadmissível Camaçari não ter um dia importante como esse. E temos também, né, como data mesmo, oficial, o Dia Municipal do Rock, né? Não acontece há uns 9 anos, creio que esse ano vai acontecer, vai voltar a ser realizado, né? Segundo algumas informações, talvez volte a acontecer, mas é uma data, Camaçari tem uma data específica para isso, não é todo município, toda cidade, a gente tem o Dia Municipal do Rock, que foi aprovado pela presidente da Câmara na época, Luísa Maia, e pelo prefeito da época, que era Luiz Caetano. Então a gente tem, né, essa data que pode ser comemorada com bandas a nível nacional, gigante, com palco, com uma coisa bem grandiosa, né?
Inclusive o Teatro Rock Alberto Martins, ele abrigou ali grandes bandas, né, no cenário tanto estadual quanto nacional, porque para mim a Camisa de Vênus, por exemplo, que é baiana, mas teve uma proporção muito grande. A gente teve aqui, por exemplo, Fábio Cascadura no Teatro Alberto Martins, que eram... Com frequência acontecia os eventos de rock ali, né?
Isso, essas datas do Dia Municipal do Rock, trouxe Nazi da banda Nazi Lira, também, trouxe o Pleb Hood, e trouxe outras bandas também de nível nacional, né? Isso. Que acontecia. Mas a gente espera ainda ter o poder de poder fazer uma coisa gigante. Esse ano, Flávio Guerra, que é o novo presidente do Conselho de Cultura, né? Ele sempre dá uma força a gente nesse trâmite de tá realizando, também realiza alguns eventos e está trabalhando para ver se retoma essa questão do Dia Municipal do Rock, né? E aí esse Dia Mundial do Rock eu já realizo alguns anos no John Sebastian Bach, que é extinto e tal, rolava muito, e outros festivais, né? A gente muito tinha um bom festival só de bandas femininas chamada Rock das Aranhas. Eu cheguei até a ser criticado, porque falou, Rock das Aranhas. Aí eu falei, né? Aí, por que Rock das Aranhas? Eu falei, cara, eu não pensei no intuito de ser crítico.
Pessoal, né?
Aí tem uma galera mais, né?
Devi o mesmo abrir logo os olhos, como você falou.
Mas Rock das Aranhas, irmão, você já sabe o que quer dizer, né? O Rock das Aranhas, o cara fica falando ali que as aranhas brigando, não sei o quê. E eu digo, não, mas não foi intuito, não foi.
Não foi esse.
Nesse âmbito, foi?
a coisa feminina, Rock das Aranhas.
E uma coisa importante, ó, que você frisou aqui, que para que nossos ouvintes e também quem nos assiste aqui pela TV Baiana entenda, é que assim, esse show, esse evento, ele é muito misto. Ele tem, de fato, diversas nuances ali do rock, de uma mistura muito grande. Porque às vezes passa inconscientemente na programação do rádio que Rita Lee é rock, que Legião é rock, né? Que diversas bandas, que o Charlie Brown, por causa que às vezes a banda era um pouco, o som é um pouco mais ameno, era mais, né? É um rock alternativo, a gente considera dentro dessa linha. E às vezes inconscientemente ouve, mas acredita, às vezes não percebe que é rock também, né? Às vezes leva muito só pro metal, né? Pra banda mais agressiva.
Aí
né?
O thrash metal, o metal do metal, aí, não, é isso aí que é rock. Quando ouve, é rock, é rock. Isso. Rita Lee é rock, Charlie Brown Jr. é rock, Raul Seixas é rock. Ah, mas aí é o rock que eu gosto, Engenheiros do Havaí eu gosto. É mas é rock, é por isso. O rock é um ciclo, tem vários estilos. Tem do mais pesado ao mais leve, o que a gente tem esse ano. A gente tem a banda Sinkman, que ela é uma banda tributo ao Slipknot. Slipknot é uma das bandas de rock de mais peso que tem hoje no mundo. E que tem um público imenso. Se você tiver uma música aí pra você botar, você vai ver a pauleira que é. Então, assim, é uma das bandas que tá sendo bem esperada também. Tem a Síndrome K, que é thrash metal, mas aí é música autoral, é umas músicas bacanas também. Boa. A gente vai ter rock pra todas as idades, pra todo mundo. Então, sábado, a gente vai ter o mundo do rock, de fato,
dentro na cidade. Dentro dessa linha, o que o público pode esperar, de fato, da programação deste sábado?
A programação... é a melhor possível. A gente vai ter um flash day tatu, né, com um parceiro nosso, o Dom. É, a gente vai ter dois motogrupos lá, que vai estar, né, são os anfitriões, e está convidando mais motogrupo, que é o Piores e o Águia em Duas Rodas, né? Então a gente procura, vai ter dois DJs, um DJ que é só vinil mesmo, bolachão, outro já é picap, mas voltado também para o rock. Então a gente diversifica bastante a programação. Não é só banda de rock, é DJ, é Flash Day Tatu, é os motogrupo, entendeu? Então para juntar aquela tribo alternativa, né, toda. Né? Até em Prota lá, ele tá lá com o copão dele lá, tomando a cervejinha a noite
ele,
toda.
Ele não adia, só o Guaraná, ele vai tomar só o Guaraná.
Ele falou para ele, falou que agora parou, só Guaraná. Parou de beber no copo,
em
né?
Pé ou em pé, mas com... processo de seleção das bandas, de atração das bandas.
Cara, eu dei um spoiler, eu conversei até com as pessoas que, né, ajudam, falei com o Improta, esse ano a gente vai fazer de tal forma, falei com uma galerinha, e aí dei um spoiler, né? É, virada Dia Mundial do Rock 2026. Então, várias bandas entraram em contato, né? Várias. Bandas que tocaram no passado, que não vão tocar esse ano, e as novas bandas que entraram. Então, assim, eu pensei muito assim, a gente não pode manter um festival com... Pô, teve bandas legais, tem, mas a gente tem que atrair outras coisas. Então, assim, tem muita gente falando, a programação esse ano está mais diversificada, tem mais atração para agradar gregos e troianos do peso, a música mais pop, a tocar Pitty, a tocar Charlie Brown, a tocar Raul Seixas. Então, a gente vai ter homenagem a grandes artistas. Grandes artistas. Então, a gente pensou muito nisso, né? Eu, quando fui seletando, eu pensei muito nisso. Agora, eu tenho aqui mais de 20 bandas ainda. Se a gente tivesse condição de fazer, assim, uma dobradinha, tipo uma rave do rock... A gente amanhecia o dia e anoitecia de novo, porque tem mais de 20 bandas ainda pediram para tocar, e a gente vai ter outros festivais, outros eventos. Bom. Que a gente pode estar trazendo, né?
Isso, e quais são os principais desafios para produzir um evento independente desse porte como
o Dia principal Mundial? Desafio, como na vida e como tudo, é a grana. É a gente saber distribuir.
Mas dinheiro não fala.
É, o que a gente pode. As bandas não vêm com cachê fixo. Eu chego para todos e digo, a gente depende da bilheteria, né? Os apoios que a gente tem. Eu tenho uma gráfica, então eu tenho clientes, amigos, que eu vou, mando a mensagem, eu tô realizando um evento e tal, e ele vai, não,
vou comprar uma cota, assim.
Vou ajudar com essa cota aqui, vou ajudar com essa outra. Então, assim, o que a gente tem de fato de dinheiro para trabalhar são essas cotas de apoio. Mas a gente trabalha o quê? Trabalha na mídia, a gente tem uns dois telões que tá rolando ali no Açaí, ali na rodoviária, que foi até o Flávio Guerra que conseguiu pra gente. Aí tem um Improta que bota aqui no jornal. Então, mais uma verba fixa pra gente trabalhar mais sossegado. Ó, você já vem, já tem isso fixo aqui pra receber e tal, já tem aquilo? Não. a VIP Music Hall, através do Adilton, né, e da equipe dele lá, são parceiros muito grandes, porque essa estrutura de palco, ele é cedida por ele, entendeu? A estrutura da casa é uma das melhores casas que a gente tem hoje, entendeu? Na cidade, a gente não tem mais o clube social como era antes, a gente não tem mais aquela outra que era ali perto do Verdeville, né, que fechou há muito tempo. Então a gente, o Carrapicho, a gente não tem mais. O que é que a gente tem de casa de show? Só o clube social e a VIP, né? Hoje não tem mais.
E uma coisa, sim, Mário, que eu gostaria muito de ressaltar, porque a gente vai pro evento, a gente sente muito aquela energia ali, né? E
você tá quase da chess de você agora.
E o Rock falou muito bem sobre a questão da estrutura da VIP Music Hall. E eu queria ressaltar muito que o ano passado, por exemplo, você via muita presença de famílias. Crianças. Né? Você via adolescentes, às vezes até o pai parava ali o carro na frente e descia para a confiabilidade no evento, a organização. Simplesmente descia, ele curtia o show até determinado horário, eles paravam ali, eles vinham. Então isso é muito importante, que é um evento muito diferente.
É porque era a questão do próprio preconceito.
Isso.
Aí, por exemplo, um adolescente chega em casa, aí diz, olha, pai, eu vou no show de rock. Aí chega a dona Maria, a dona menininha, a dona vovó. Ah não, porque é isso aqui.
É drogado, é endemoniado.
Vai matar, não sei o quê. E aí o pai, eu como pai também sentiria no direito de ir junto. E por isso que às vezes tem muita família que vai ver. Diz, olha, eu confio meu filho na primeira edição, vou com você na segunda, terceira. Você vai sozinho porque a gente vê o ambiente que é. Porque muitas das vezes não é isso que pintam, né, Joey? As pessoas aumentam muito E a gente sabe que em vários eventos acontece, não é só no rock, só de qualquer pagode, todos os eventos, felizmente, tem o lado ruim, e a gente tem que proteger nossos filhos, não é só do rock, né? Se fosse no caso de proteger, porque vai acontecer isso, não, tem que ter olho em tudo. E o rock, as pessoas, né, tem esse preconceito, se antecipa lá as críticas, e por isso às vezes esvazia, mas hoje tem esses pais que estão levando seus filhos para poder realmente ver de perto.
E por essa questão de existir um preconceito é que a gente se preocupa muito em fazer uma coisa, né, agradável a todos. E como o próprio Improta presenciou. Tem criança, pô, tem menino de 7, de 5 anos que fala, eu gosto. Aí o pai leva. Aí quando você vê aquela roda ali, todo mundo, né, gladiando ali, acha que é briga, confusão. Não, não é briga, não é confusão. Pode deixar ali que não vai ter um murro à vera, como
a gente
diz.
O ano passado ele colocou uma banda infantil que deu um show das
horas, 16 horas. Foi, uma banda de uma molecada da nova geração de rock and roll, entendeu?
16 anos.
A galera toda, os molequinhos lá, surpreendeu. Os meninos
tocaram. A gente tinha 14 anos, 10 anos,
menino 11. 10 anos, guitarra.
Guitarra, tudo.
Olha, tocando melhor que bandas de adulto lá, meu amigo.
Vamos lá, porque o tempo não permite mais, eu quero agradecer aqui o nosso amigo Rock Torres. Para finalizar, Rock, rapidinho você responde. O Dia Mundial do Rock, ele é comemorado em vários países, não é isso? Isso. E o que torna a edição de Camaçari especial, meu amigo?
Rapaz, é especial porque, pô, uma cidade baiana, do Recôncavo, né, do interior, para algumas pessoas até de Salvador que diz, né, que Camaçari é interior, mas assim, a gente tem o orgulho de ter eventos de rock na nossa cidade que supera muitos eventos da própria capital. Muitos. Em todos os termos. Na organização, na questão da estrutura, entendeu? Eu, como músico, toco, né, fora, até nas casas de show da capital, mas eu sei que aqui em Camaçari o cuidado é maior. A preocupação com o som, com a qualidade, com o público, se vai chegar, se não vai chegar. Então, assim, é muito importante. Camaçari, ela sai em primeiro lugar nessas questões. É como eu falei, a gente tem um Dia Municipal do Rock instituído como lei. Já teve vários shows, né, maiores e tal, com bandas, Plebe Rude, Nazi e tantas outras bandas. E agora a gente continua esse legado e espero que, né, o pessoal do poder público, da cultura, de eventos, o próprio prefeito, tem esse olhar, se puderem, pode participar aí, né?
Ajudar,
pra gente
é preciso, né?
Futuramente bolar alguma coisa maior, gigante, porque esse evento já acontece há mais de 20 anos.
Boa.
Então, né?
E alguma homenagem, importante. Alguma homenagem ou atração surpresa preparada para essa edição, como já aconteceu outras?
Rapaz, a homenagem a gente vai fazer a vários roqueiros, né?
Raul não pode faltar?
Raul vai ter, né, o tributo à banda Sumairo. né? Ano passado fez um tributo ao Mamonas Assassinas.
Muito bom, por sinal.
Muito bom. Esse ano eu pedi para fazer o tributo a Raul Seixas, eles vão fazer, que é muito importante. Raul é um ícone do rock nacional, né? Era um cara, era produtor, era cantor e foda. Aí tem pra Pitty, tem pro Charlie Brown Jr., que é uma banda que pra molecada, pra juventude, foi uma banda, assim, excepcional, né? Não é fácil fazer Charlie Brown Jr., mas a gente vai estar lá homenageando o Chorão, né? E tem uma programação mais extensa, tem um Post Memory que faz tributo a várias bandas de rock internacional, tem o Red Angel que faz hard rock, vai tocar Scorpion, vai tocar Iron Maiden. Então, assim, a gente vai ter de tudo um pouquinho lá. Além dos motogrupos, além da tatuagem, além da galera que vai comparecer.
Você e você tá convidado, viu? Eu tô me preparando. Agora, Deus, eu só vou se eu fizer a tatuagem no lado do Brasil aqui. Mário Augusto.
Aí,
eu
sou demais, sertão. Das músicas, né? Dos repertórios. Você pega, por exemplo, a banda que ele citou.